Nós queremos dar o nosso boa noite aos amados irmãos e saudá-los na bendita graça e gloriosa paz do Senhor Jesus. Deixa esses envelopes ali, eu vou orar depois e ungir esses envelopes e profetizar que quem pegar um envelope desse vai ser muito abençoado por Deus no ano de 2022. Pastor Eliel pediu que eu fizesse isso. Nós estamos aqui para substituir o pastor Ian e a pastora Sheila, que estão nos dias de folga, de férias, e está com os irmãos, que é muito bom para nós. É gratificante vermos o que Deus está fazendo no pé da 90. O irmão falou ali da chácara Manancial. Nós saímos de lá agora. O Neide e eu estamos morando lá, até para fugir um pouco das contaminações, né, da cidade. Então, e tinha uma equipe lá hoje, ontem e hoje, fazendo preparos para o acampamento Tim, sabia? É. Pastor Júnior, pastor Raquel, Heitor, o irmão Leomar e sua família, o irmão Leonardo e a família. E estão organizando lá, que vai ser uma grande festa. É, vai ser uma grande festa. A irmã fez um passeio para visitar a família e lá a irmã foi missionária. Amém, Deus abençoe. Isso mesmo, irmãos. Nós temos que aproveitar as oportunidades de, assim, final de ano, de atividades na família, para testemunharmos do poder de Deus, do Evangelho de Cristo, né? Então, que Deus continue abençoando e usando a irmã e usando muitos outros aqui, que eu sei que também tem sido instrumento de Deus para transmitir, né, a mensagem salvadora de esperança, de graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, irmã. O pastor Ian e a pastora Sheila, eles continuam precisando muito da ajuda dos irmãos. Nós temos orado muito por eles e a igreja PIB do Imperial, a sede, tem se empenhado para ajudar o pastor Ian e a Sheila, porque o pastor Ian vem sendo provado na área de perdas. Ele tem perdido, como vocês mesmos sabem, pessoas da família, né, que partiram, não veio o caso aqui, nem precisa mencionar, pessoas daqui, da igreja, do convívio da igreja, pessoas que eram companheiros dele aqui, partiram para a eternidade também, e perdeu pessoas, né? Pessoas que eram companheiros de caminhada e de repente, né, optaram para ir para uma igreja melhor que essa. Deus ajude que eles encontrem, né, irmãos? Que eles encontrem uma igreja melhor que essa. Para mim não precisa, para mim uma igreja como essa aqui já está bom. Mas tem gente que quer mais, né? Então, mas ele vem perdendo. Para o pastor, perder ovelhas é dolorido, viu, irmãos? Ah, não, o pastor não sente nada, então não é pastor. Porque é natural que o pastor, ao perder alguém do seu rebanho, sofra, né? Natural. Então, os irmãos estão de parabéns em apoiar o pastor Ian e a Sheila, estar junto com ele, ombro a ombro, né, orando sempre por ele e auxiliando nessa caminhada, porque não tem sido fácil para ele, para eles. Eu sei que também não tem sido fácil para os irmãos, porque aquilo que o pastor sofre, as ovelhas sofrem também, não é verdade? Né? Bom, nós queremos ler a Bíblia com os irmãos em Lucas capítulo 5, do versículo 17 em diante, onde a Bíblia narra a cura do paralítico de Cafarnaum. Né? Olha, o irmão já colocou ali, nós vamos ler ali, que aí todo mundo acompanha a leitura de maneira mais graciosa. Olha lá. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontraram uma forma de fazer isto por causa da multidão. Subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico do seu leito e deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil, dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu te digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos, e pegando o seu leito, em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. E todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Oremos, nosso Deus e Pai. Muito obrigado, Senhor, porque aqui chegamos, guardado pela tua mão santa e poderosa. Muito obrigado, Pai, pelos irmãos que aqui estão nesta noite. Nós aqui estamos para te adorar, te louvar, bendizer o teu santo nome e para ouvirmos uma porção da tua palavra que nos edifique, que nos desperte, que nos desafie. E é isto, Pai, que nós lemos esta palavra agora. Que o Senhor abençoe esta palavra em nossos corações. Que em nome do Senhor Jesus nós saiamos daqui edificados e abençoados. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, de um ponto em diante do ministério do Senhor Jesus, aonde ele ia se aglomerava gente, curiosos, gente buscando cura, gente buscando solução de diversos problemas, todo jeito, inclusive um grupo queria que Jesus desse a solução de problema de herança, e tudo isso aí, justiça, demanda, etc, etc. E aqui Jesus está numa casa em Cafarnaum, uma cidade na beira do mar da Galiléia. Nós passamos lá, estivemos lá. E Jesus está numa casa. E as pessoas foram se aglomerando ali, foi chegando gente, curiosos, a maioria, creio que curiosos, fariseus, saduceus, os líderes religiosos de diversos lugares, ali estavam para ouvir o que Jesus ia falar, né, para saber o que ele estava dizendo, o que ele estava ensinando para o povo, porque eles achavam que só eles que podiam ensinar, etc, etc. E aí foram lá para ouvir Jesus falar alguma coisa. E naquele meio ali, a Bíblia diz, e é só nesse texto que a Bíblia diz, que estava sobre ele o poder de curar. Interessante, né? Quer dizer que então Jesus tinha determinados poderes migravam para ele. Teve vez que talvez migrou para ele o poder de ressuscitar gente, né? O poder de libertar pessoas, como nós temos vários casos de pessoas que foram libertas por Jesus, endemoniados. Mas nessa ocasião, nessa aglomeração, era sobre Jesus a unção e o poder para a cura. É lindo isso. E a Bíblia diz que então um homem foi trazido por quatro amigos. Meus irmãos, é bom ter amigos, sabia? Eu estou lembrando aqui da vez que Davi se serviu de amigos. Eu estou lembrando aqui tantas vezes que eu fui amparado para não cair, para não sucumbir, por amigos. Você tem amigos? É muito importante. Às vezes nossos amigos nem são da nossa casa, nem são da nossa família. É bom que os da nossa família todos sejam nossos amigos, né? Mas às vezes não são. E todos nós aqui temos amigos fora da nossa família, não é verdade? Fora daqui da igreja. Você tem amigos aqui, amiguinhos aqui, amiguinhas aqui, mas você tem muitos outros amigos lá onde você mora, na sua convivência, lá na sua redondeza, etc, etc. Aquele homem era paralítico, ele veio trazido numa cama, numa maca, por quatro amigos. E nós temos que aqui parar para admirar esses amigos. Esses amigos eram amigos mesmos. Esses amigos, eles queriam o máximo de bom para o seu amigo ali doente, paralítico, paralisado. Trouxeram ele naquela maca. Quando chegaram na porta da casa, não tinha como entrar. Era gente demais. A casa estava entulhada de gente. A porta estava totalmente obstruída por quantidade de gente na porta. Ninguém queria sair da porta. E eles chegaram ali. E ali seria o fim da história, né, meus irmãos? Ali podia ter sido o fim da história. Tanto por parte do paralítico, que podia dizer para os seus amigos: olha, por favor, me leva de volta. Eu sei o esforço de vocês, eu sei que vocês querem o melhor para mim, mas não tem jeito, não dá para entrar na porta, me leva de volta. Como também os quatro amigos podiam dizer: olha, meu amigo paralítico, infelizmente nós não vamos poder levar você até lá, nós vamos ter que levar você de volta. Como você veio, você vai voltar. Meus irmãos, tem gente que para no primeiro obstáculo. Eu conheço gente que empreende alguma coisa, quando tem o primeiro problema, ele desiste. Isso é na igreja, é na família, é na vida profissional, é na educação. Eu conheço gente que começou 3, 4 cursos, não terminou nenhum. Porque começou o curso, teve um problema e parou. Gente, como que nós somos? Como que você é? Como que eu sou? Se aqueles amigos fossem olhar os obstáculos, eles teriam parado ali. Não tem como. Não tem como introduzir você lá onde está Jesus. A porta está obstruída. Não tem como passar. Pois é, meus irmãos. Mas eles... Irmão, obrigado, irmão. Pode levar, obrigado, só é o suficiente. Obrigadão, obrigado, viu? Aqueles homens não desistiram no primeiro obstáculo. eles decidiram outro caminho. Tem um outro jeito. Não tem só um jeito de fazer uma coisa. Muitas vezes tem dois, três jeitos de fazer a mesma coisa, não é? E eles estavam determinados. Olha a lição desses homens aqui para nós. Olha a lição dos quatro e a lição do paralítico. O próprio paralítico estava determinado a ser curado. Parece que ele sabia que lá dentro estava Jesus, que naquele dia estava com uma unção poderosa da cura. Aleluia! Então, meus irmãos, eles decidiram. E saiba, não decidiram pelo caminho mais fácil. Talvez se eu estivesse lá, eu ia falar assim: ah, vamos derrubar a parede. Abre um buraco aqui na parede. É, tem muita gente que sempre vive procurando o mais fácil. O mais fácil. Esses homens não procuraram o mais fácil. Eles subiram, não sei como, a maca por cima do telhado da casa. E lá removeram as telhas da casa. Para mim era muito mais fácil fazer uma abertura no buraco, na parede. Mas eles ergueram aquela maca, colocaram em cima da casa e lá removeram o telhado e foram descendo Jesus, o paralítico, no ponto onde Jesus estava. Ah, aqui tem outra lição, sabe qual é? Tem que levar a gente para Jesus. A irmã falou ali que orou e etc. E abraçou e segurou firme. E as pessoas receberam Jesus. Eles não receberam a denominação dela. Eles não receberam o pastor, o apóstolo dela. Eles receberam Jesus. Aquele paralítico tinha que ser levado perante Jesus. Eu posso até dizer a você que possivelmente na porta tinha discípulo de Jesus, talvez Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, não sei quem, Judas, mas não servia. O poder de curar estava sobre quem? Jesus. Então tinha que levar para Jesus, custasse o que custasse. Tinha que remover telhado, removia telhado. Oh, quero dizer uma coisa para você: quer levar alguém para Jesus, tem que remover muito telhado, viu, né, irmão? Tem que remover muito telhado, tem que remover muito obstáculo, tem que remover muito espinho. Levar a gente para Jesus não é fácil, não. Não é fácil, não. É difícil. É muita oração. É muita determinação. É muita força de vontade. É muito desejo de prosseguir, nunca desistir. Senão você não leva ninguém para Jesus, nunca. Aqueles homens tinham algo em mente. O nosso amigo precisa chegar perante Jesus. Irmãos, vamos aprender com isso. Quantos amigos você tem? Colegas de trabalho, colegas de escola, colegas de vizinhança, colegas de lazer, infinidade. Se você for fazer uma lista, enche um caderno de pessoas que você precisa levar para Jesus. Não leve em outro lugar. Não, você não vai levar a pessoa para a igreja tal, não. Você vai levar a pessoa para Jesus. Depois vem outros passos. Depois você vai indicar a igreja. Mas a primeira coisa é levar para Jesus. Muita gente, meus irmãos, eles são amigos da igreja, mas não tem Jesus. Então isso fica claro na sua mente. Aqueles quatro homens, amigos do paralítico, e o paralítico, sabiam de uma coisa: chegar onde está Jesus, ir até Jesus. Não é denominação, não é igreja tal, fulana de tal, não. É Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus operou um milagre. Falou primeiro para perdoar os pecados daquele homem. Aí os fariseus estranharam, né? Os religiosos, hipócritas da época. Quem que pode perdoar pecado? Eles não sabiam que Jesus é Deus. Eles não sabiam, então eles acharam que é um absurdo, uma blasfêmia. Mas Jesus é Deus. Aí Jesus disse assim: o que é mais fácil? Perdoar pecado ou dizer ao paralítico: levanta e anda? Aí Jesus disse para ele: levanta e anda, toma teu leito e vai para tua casa. O homem levantou imediatamente. Jesus já tinha perdoado o pecado dele, os pecados dele, os pecados que ele herdou dos seus pais. Possivelmente ele era vítima do pecado dos seus antepassados. E nós também somos, de certa maneira, muitas vezes vítima dos pecados que nossos avós, bisavós, tataravós praticaram. Jesus perdoou aqueles pecados todos e operou o milagre da restauração. Aquele homem saiu dali andando. E o que é mais interessante, irmãos, para mim, não precisou pular pelo buraco do telhado. Ah, quer ver? Por que será que a Bíblia não fala que ele voltou pelo mesmo buraco que entrou? Não, agora ele saiu pela porta. Por quê? Você sabia? Hã? Se você quer sair da presença de Jesus, tem muita porta aberta, viu? Para chegar até Jesus, tem muitos obstáculos. Tem muita gente trancando a porta. Gente. O que estava impedindo a entrada não era outra coisa, era gente. Vou dizer uma coisa a você: tem muita gente que senta na porta e não deixa os outros entrar. Mas para sair, pode sair à vontade. Interessante. As pessoas da porta, eles não abriram espaço para entrar a maca. Mas agora o homem sai com a maca nas costas e ele sai pela porta. Se você quer sair da igreja, diz aí, já ouvi alguém falar isso, se você quiser sair da igreja, o diabo tem um barquinho preparado esperando você ali na porta. Vocês aqui tiveram a experiência de várias pessoas que saíram da igreja. Foi difícil? Não. Simplesmente saíram. Não queriam mais ficar aqui. Mandaram uma mensagem de WhatsApp. Fácil, né? Agora te pergunto, para eles chegarem até onde chegaram, foi fácil? Pergunta para os seus pastores, pergunta para os seus discipuladores, pergunta para os seus obreiros, que trabalharam com eles anos e anos, para eles chegar até onde chegaram, e aí descobriram que tinha uma igreja melhor que essa. Foi difícil para sair? Não. Coisa mais fácil do mundo. Simplesmente sair. Como diz o ditado aí, fui. Aí você vai dizer: mas pastor, o homem foi curado e saiu da presença de Jesus. Jesus mandou? Jesus mandou? Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Não foi isso que Jesus falou? Ele podia fazer diferente? Pode. Alguém pode fazer diferente do que Jesus manda? Não. Ele levantou e saiu. E a minha admiração é porque agora ele sai pela porta com facilidade. Até hoje é assim. Se você quiser deixar Jesus, quiser deixar a fé, quiser deixar a sua crença, quiser deixar a obediência a Jesus para trás, é a coisa mais fácil do mundo. Tem auxílio de todo jeito, de toda hora, você vai ser auxiliado. Para você chegar até onde você chegou, houve um custo que você pagou e que pessoas pagaram com você, é ou não é? Mas para deixar Jesus é a coisa mais fácil. Que tristeza, né, irmãos? Que tristeza quando nós fechamos a porta para as pessoas entrarem, quando devíamos fechar a porta para as pessoas não saírem. Mas o que importa aqui é que aquele homem saiu curado, graças aos seus amigos, graças à persistência deles de encontrar uma solução, de não desistir no meio do caminho e fazer o caminho que talvez não era tão fácil, era o mais difícil, mas não importava se era tão difícil, o que importava era colocar o seu amigo na presença de Jesus. Eu quero desafiar vocês aqui no pé da 90. Meu irmão, minha irmã, não importa a dificuldade, ela pode existir, mas se você se determinar, não importa a dificuldade, eu vou levar essa pessoa até Jesus. Sabe o que vai acontecer? Você vai ver um milagre. E a Bíblia diz que os que viram isto, todos ficaram extasiados, e todos glorificaram a Deus, e que todos disseram: hoje vimos algo extraordinário. Irmãos, Deus quer fazer algo extraordinário aqui, na palavra dessa irmã, que diz que quer ver essa rua toda aqui. Isso é extraordinário. E o nosso Deus, Ele sabe fazer o extraordinário. Jesus fez o extraordinário aqui, e as pessoas fizeram o extraordinário também, para chegar até onde estava Jesus, porque sabia que Jesus é aquele que tem a solução, é aquele que vai encaminhar as coisas, é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu quero orar com vocês agora, para que vocês sejam desafiados a não parar diante dos obstáculos e não tomar outro rumo. Não, o rumo daqueles homens era Jesus, então não podia ter discípulo, fariseu, saduceu, sacerdote ali na porta. Eu acho que tinha, mas eles foram até a pessoa que resolve as coisas, que é o Senhor Jesus Cristo. Que vocês possam anunciar para esse bairro, que é muito grande, que aquele que resolve as coisas da nossa vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu tenho entregue a palavra que o Senhor me deu no coração aos teus filhos e filhas aqui. Que o Senhor agora cimente esta palavra na mente, no coração de cada um dos teus filhos e filhas. E que esta igreja seja uma igreja operosa, levando os seus amigos até encontrarem-se com Jesus Cristo, superando os obstáculos, superando as diferenças, superando as dificuldades. Eu profetizo as bênçãos do Senhor na vida dessa igreja, na vida do pastor Ian, da pastora Sheila e de toda a liderança. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.